Senhor Deputado Gabriel Mitá Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Só chovou, Senhor Deputado.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, e saúdo a Senhora Deputada Isabel Ferreira. Senhora Deputada, a questão é que há anos e anos que o ensino superior se afunda na mais grave crise endémica da sua história. E é impossível obter resultados diferentes mantendo a mesma estratégia. A primeira questão é esta. Eu não consigo distinguir o PS do PSD naquilo que a senhora deputada disse. Tenho um outro conjunto de questões, que são estas. O PS vai insistir em colocar o foco do sucesso académico, como fez aqui, no critério da quantidade, ou vai finalmente mudar o registro para o critério da qualidade? Que é aí que está o problema. O PS vai insistir em impor às instituições do ensino superior o sucesso estatístico, impor às instituições que batam recordes de estudantes formados a cada ano, foi isso que fez, mesmo que isso se traduza na degradação da qualidade da formação, na perda do valor profissional e que leva à diminuição de salários, focou no caso da medicina, mas há muitos outros casos, no desemprego ou na saída para a imigração de jovens licenciados, mestres, doutores. Um último conjunto de questões, senhora deputada. A imposição pela tutela política de vagas às instituições, de forma direta ou indireta, para mais, sem garantir financiamento adequado, que agora o PS critica, será que não é uma forma de recusa da autonomia das instituições e da politização inaceitável do ensino superior? Não lhe parece haver nessa prática riscos condenáveis de sobrepor o tempo imediato da política ao tempo da ciência, do conhecimento, que tem de ser estável e tranquilo, mas que o que os senhores fazem, PS e PSD, é apenas retirar dividendos eleitorais à custa do ensino superior e isso não pode continuar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não há dúvida, Sra. Deputada, que fazem falta vagas para professores e para médicos, para formar professores e médicos. Fazem falta há muito tempo, o Bloco de Esquerda tem dito isso. Sobretudo no caso da medicina, dizemos até que há um cooperativismo que é demasiado defensivo em relação ao número de vagas, comparando com aquelas que o país precisa. Também é verdade que aumentar vagas para os alunos que mais podem pagar não é o modelo de aumento de vagas que nós defendemos. Também não é inédito. Eu, que já estou cá há alguns anos, lembro-me que essa era uma proposta do CDS. Um pouco mais descarada na altura, o CDS propunha que quem não conseguisse entrar no ensino público por falta de vaga pagasse o acesso à vaga que não tinha conseguido por meio da nota. É uma espécie de meritocracia por via do bolso do pai ou da mãe, uma meritocracia de herança familiar. É assim uma espécie de financiamento por herança familiar. Ora, para nós o que é importante não é apenas encontrar formas criativas de financiar o ensino superior. O que é importante é que o Estado garanta que as universidades, as instituições de ensino superior têm financiamento suficiente para abrir as vagas que são estabelecidas, que essas vagas são adequadas à procura e também à procura dos alunos e também à procura em relação a essas profissões e à capacidade das faculdades. No caso dos professores, é urgente que isso se faça e que depois criem condições para os alunos ficarem nas universidades. Não vale de nada entrarem muitos se depois, ao longo dos 4 anos ou dos 3 anos, eles vão desistindo porque não conseguem pagar as propinas, porque não conseguem arranjar um quarto, porque são expulsos das casas onde arranjaram o quarto e, portanto, o abandono escolar também é uma realidade. E para isso é preciso mais financiamento do ensino superior. Pergunto se concorda com esta perspectiva.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada. O tema que traz a discussão, que se prende com a abertura de vagas no concurso de acesso ao ensino superior, nós consideramos, aliás, este governo de facto tem tido uma prática de utilizar os números para procurar no plano político, fazer aquilo que não faz. Isso tem-se visto já em diversos momentos e aqui não traz essa novidade. Mas é com uma grande preocupação que olhamos para estas questões, porque precisamos, de facto, de mais vagas de medicina no ensino superior, porque precisamos de médicos no nosso país. Mas eu gostaria também de colocar uma questão à senhora deputada, porque para além dos cursos de medicina, há uma outra questão também que se prende depois com o internato médico, e temos verificado que precisamos também de alargar e, de facto, no plano da formação médica especializada, mas temos que nos confrontar, ainda há pouco esta matéria foi discutida na Comissão de Saúde, de haver num próprio concurso para o internato médico vagas que ficam para ocupar. E, portanto, há aqui também uma matéria que é necessário intervir, porque uma das questões principais que nós temos é a necessidade de fixar os profissionais de saúde, neste caso concreto de médicos, no Serviço Nacional de Saúde. E a verdade é que nem o anterior governo, nem este governo estão a tomar as medidas para, de facto, se consiga fazer essa fixação. Precisamos de mais formação de base, na licenciatura, precisamos também de avançar na formação médica especializada, mas precisamos de medidas para fixar os médicos, porque aquilo que está a acontecer é que muitos dos médicos que são formados no nosso país vão procurar outras opções, inclusivamente para fora do país. Eu não queria também colocar uma questão relativamente aos professores, já que falou também das vagas, e esta foi uma matéria que efetivamente também está em discussão, porque precisamos mais de vagas para a formação de professores. Mas a questão, e esta é a questão que lhe queria deixar, é se não acha que é necessário também, porque até à formação destes professores ainda vai levar o seu tempo, e se não são necessárias medidas no plano já, nomeadamente a revisão do Estatuto da Carreira Docente, para de facto resolver os problemas até que esses jovens concluam a sua formação docente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a este conjunto de três pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Mitar Ribeiro, eu de facto não sei em que país tem estado, porque eu não vejo, não tenho assistido a nenhuma crise endémica do ensino superior em Portugal. Pelo contrário, muito menos numa degradação da qualidade da formação, e provavelmente todos nós aqui somos fruto da qualidade da formação das nossas instituições de ensino superior. Depois, em relação particularmente à questão do desemprego dos doutorados, que também refere, tenho que lembrar todas as iniciativas dos governos do Partido Socialista, que têm muitas provas dadas no estímulo ao emprego científico, à contratação de doutores. Falo do programa FCT Ténor, falo do programa Aliança Ciência e falo dos programas de contratação de recursos humanos altamente qualificados, quer nas instituições de ensino superior, quer noutras entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, mas também nas empresas, que foi uma aposta muito particular também dos governos anteriores. No que diz respeito à intervenção e à interpelação da senhora deputada Joana Mortágua, de facto, o que concordo inteiramente com essa visão que partilhou aqui connosco, de uma visão absolutamente mercantilista, como eu disse na minha intervenção inicial, do ensino superior. Mas mesmo que seja essa visão, então porquê é que não se permite aos estudantes portugueses, que também conseguem pagar propinas num valor elevado, de o fazerem em Portugal e terem que recorrer para países estrangeiros? Portanto, até nisso o Governo, e em particular o Sr. Ministro, demonstra muita, muita incoerência. Senhora Deputada Paula Santos, a forma como este Governo utiliza os números, e mais uma vez em particular o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, é uma forma absolutamente propagandista, porque aquilo que passou do comunicado que está disponível no portal do Governo, é de facto um aumento extraordinário e inédito de vagas, que não é verdade, já expliquei no caso dos estudantes de medicina. No caso dos professores, que foi uma pergunta que também colocou, há de facto um aumento de vagas, mas um aumento que é coerente com o percurso que fez o governo anterior, que aumentou 45% das vagas. Não é suficiente aumentar as vagas nos cursos de ensino básico. Temos que aumentá-las é na formação de professores, nos cursos de mestrado. E aí será que as universidades estão, porque neste momento a formação está vedada às universidades, estão preparadas para aumentar a sua capacidade de formação de professores. De facto, aí é que tem que ser o investimento. Porque também há aqui uma diferença grande. Uma coisa são vagas, outra coisa são os alunos colocados. Vamos ver se a procura corresponde às vagas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Segue-se o pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Isabel Ferreira, muito obrigada por trazer este assunto aqui à discussão. E, de facto, nós falamos de aumento de vagas, mas se depois não há as condições para as vagas poderem ser preenchidas, nomeadamente de uma forma justa e equitativa, quer dizer que estamos a falhar aos nossos jovens e a todas as pessoas que procuram o ensino superior. E nós sabemos que o aumento de custos no ensino superior, na frequência do ensino superior, na habitação, o aumento do custo de vida tem excluído tantos estudantes desta possibilidade de tirar cursos superiores. Sabemos também que as vagas criadas no contingente para famílias de rendimentos mais baixos ficaram por preencher neste ano letivo e a educação é uma ferramenta essencial para combater a desigualdade geracional e a perpetuação da desigualdade geracional. E, portanto, temos uma obrigação enquanto país de garantir que existem todas as condições para que qualquer pessoa possa frequentar o ensino superior e possa tirar a sua formação. E isto tem de ser previsto em todo o modelo de financiamento do ensino superior. O ensino superior tem de ser financiado de forma estável, previsível e completa para que se consiga organizar nos próximos anos, mas a garantia de qualquer pessoa poder tirar um curso superior tem de estar também incluído nesse financiamento. E nós, na verdade, vemos este governo pouco preocupado com essa questão de um acesso equitativo ao ensino superior e, portanto, o que eu gostava de perguntar, Sra. Deputada Isabel Ferreira, é um aumento real de vagas tem também de ter a criação de todas as condições para que todas as pessoas possam preencher justamente essas vagas. Parece-me que esta não é de todo a visão do governo, que já anunciou claramente a vontade de aumentar propinas, que não combate de forma séria o custo da habitação, nomeadamente para estudantes universitários, e, portanto, gostava de perguntar qual é que pensa que é a visão, e se de facto se é uma visão mercantilista que este governo tem do ensino superior. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Isabel Ferreira, eu da sua intervenção consigo perceber que o Partido Socialista tem um grande problema que se chama falta de memória e tem também um problema que é incapaz de colocar a mão na consciência. Os senhores abandonaram os jovens, os senhores deixaram o Serviço Nacional de Saúde num caos operacional e também abandonaram a escola pública. Ora, o comunicado sobre as vagas do acesso ao ensino superior é claro e a senhora deputada esqueceu-se de trazer informação que é importante. Primeiro, que as vagas são publicadas com 2 meses de antecedência face ao ano anterior, o que permite que os estudantes possam planear e possam escolher de forma mais informada o acesso ao ensino superior. Depois, nós bem sabemos que mais candidatos não significam mais estudantes, por isso é que este governo está a olhar para a manta de retalhos que é a ação social no ensino superior e vai propor um novo regulamento já a tempo do próximo ano letivo. Mas há um aumento do número de vagas para os cursos de medicina e eu gostava de saber se a senhora deputada consegue indicar uma razão para que o curso de medicina seja a única exceção que não permita a entrada de estudantes internacionais. Os senhores querem continuar a nivelar por baixo. Pois bem, a procura por estudantes internacionais é fruto da qualidade das nossas instituições de ensino superior. E isto foi articulado, este número de vagas, com as próprias instituições. A senhora deputada também se esqueceu de referir que este governo aumenta em 20% o número de vagas ao nível da educação básica. Pois bem, este governo está a trabalhar em medidas de curto prazo para acudir às várias emergências que os senhores deixaram, mas também medidas de longo prazo, porque foi precisamente a falta de planeamento ao longo da governação socialista que não permitiu que mais jovens procurassem a carreira docente, que não permitiu a renovação geracional e que também desmotivou os jovens profissionais de saúde e os afastou do Serviço Nacional de Saúde. E por isso, senhora deputada, tenho que lhe perguntar, uma vez que vimos o líder da oposição a mudar de opinião opinião relativamente à política de imigração, o que eu lhe pergunto é quanto tempo é que o Partido Socialista precisa mais para também mudar de opinião relativamente à